né, que fazem com suas vítimas.
Certamente. E aí, a gente tem outra lei emblemática que leva o nome de uma vítima da violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha. Maria da Penha também está hoje aí contando a sua história, ela que ficou paraplégica pelas agressões que sofreu do então marido, do então companheiro. E a gente teve a lei do feminicídio, a gente tem observado ao longo desses anos, deputado Luiz Carlos Buzato, a Câmara, o Senado, o próprio Poder Executivo, a gente tem observado essa preocupação em tornar a legislação mais dura, fechar o cerco a esses agressores de mulheres, mas infelizmente os casos continuam acontecendo. A gente teve um aumento no número de feminicídios no ano passado no país comparado ao ano anterior. O que é mais, na avaliação do senhor, de outros parlamentares, além da legislação, o que mais precisa ser feito? O senhor, inclusive, que tem, né, acabou conhecendo aí a questão, por ser também de Porto Alegre, da Bárbara Pena e casos de outras mulheres que acabam chegando ao conhecimento dos senhores e também das deputadas aqui no Congresso.
Acho que o endurecimento das penas, que é o que está acontecendo aí, e esse ano, infelizmente, tanto aqui no Rio Grande do Sul como no Brasil inteiro, nós vimos aumentar, né, esses casos, né? Eu acho que isso tudo é em função também desse clima que a gente está vivendo no país, de polarização, de discussão. As pessoas perderam noção do que é uma vida, do que é, do valor que tem essas questões, né? Então, acho que além do endurecimento da legislação, que sim, é necessário. A nossa legislação muitas vezes é frouxa, né, no sentido de punir essas pessoas. Nós precisamos talvez estudar todo o nosso código processual, né, que castiga esses agressores, mas também a educação. Acho que talvez a gente tenha que levar para as escolas, para formar essa nova geração de crianças que estão vindo aí, para valorizar a vida, valorizar a mulher, que muitas vezes já vem de décadas, né, de preconceito, de machismo. Enfim, uma série de fatores que levam a isso. Infelizmente, nós, aqui no Brasil e fora do Brasil, a gente tem visto isso. Agora a gente está vendo aí em outros países, aí, em guerra, o quanto são desprezados valores. E as mulheres, principalmente.
Certamente. E aí é importante quando, né, o senhor conta aqui a história da Bárbara Pena, porque são muitos números, são muitos índices, e até tem uma comissão externa aqui que avaliou os feminicídios no Rio Grande do Sul, estado do senhor, mostrando a importância de você contar essas histórias, porque são famílias envolvidas. Não é apenas um número, né, deputado? É uma história, é uma família. Envolveu não, sim, só a família da Bárbara Pena, como do vizinho, quer dizer, uma tragédia realmente. E é importante a gente contar essas histórias para que elas não se repitam, que a gente realmente se coloque contra esse tipo de atitude, né?
E não só as mulheres, né, Raquel? A gente tem visto aí e ouvido histórias dos filhos que são sacrificados, às vezes, ou as mães são mortas na frente dos filhos. É um barbarismo que muitas vezes a gente não sabe como é que um ser humano consegue chegar a esse ponto de não preservar nem os seus filhos, né? Que é o caso esse da Bárbara Pena, o ex-namorado dela matou as duas crianças dentro do apartamento. Né?
E eram bebês à época, né?
Sim, um bebezinho de 3 meses e uma menina de 6 anos. Isso me dói o coração, porque eu sou avô de 3 crianças, né? E casualmente amanhã o batizado da minha neta. Então, isso me toca muito e me sensibilizou muito esse caso da Bárbara. Eu tenho lutado junto com ela aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro para levar esse exemplo da Bárbara, que tem sido uma ativista nesse sentido, né? A Bárbara tem uma rede social aí com mais de 600 mil pessoas. E tem lutado, ela não esmoreceu, não. Ela, graças a Deus, ela não chegou a morrer, mas hoje é uma ativista que leva essa bandeira, faz palestras, conversa no Brasil inteiro. É uma mulher excepcional. Se vocês conhecerem ela pessoalmente, vão. E o atual companheiro dela, o Robson, é uma pessoa também espetacular. Ele acompanha ela, ajuda ela nessas palestras. leva o nome dela também aos quatro cantos do Brasil. Eu tenho que tirar o chapéu para essa mulher.
Com certeza, todos nós. Deputado Luiz Carlos Buzzato, do União do Rio Grande do Sul, que foi um dos relatores dessa proposta, portanto, que teve a votação concluída nesta semana na Câmara e que endurece o cumprimento da pena para esses agressores de mulheres, que mesmo presos continuam ameaçando as vítimas, para que eles tenham um regime disciplinar diferenciado, para que seus crimes sejam considerados também crimes de tortura. Deputado, muito obrigada pela entrevista, um ótimo fim de semana para o senhor. Bom trabalho.
Obrigado, igualmente para vocês aí, e vamos refletir, pessoal, para que a gente tenha um Brasil melhor aí. Muito obrigado.
Obrigada. Agora, 8 horas e 20 minutos, e a gente começou essa edição do painel eletrônico falando da sessão da Câmara que está prevista para hoje, que tem projeto relacionado ao trânsito, para que haja ali estudos relacionados a mais medidas de proteção na travessia de pedestres. Mas essa questão do trânsito, da nossa legislação de trânsito, ela não está sendo tratada apenas no plenário da Câmara. A gente tem também uma comissão especial aqui, que está funcionando aqui na Câmara dos Deputados e que fala assim, de uma série de mudanças no Código de Trânsito. E uma das questões que está sendo debatida lá é a possibilidade de jovens de 16 anos poderem ter a permissão para dirigir. Mas uma das ideias que foi colocada nesta semana numa audiência pública por especialistas é que essa permissão ela seja feita de forma supervisionada. Quem nos conta mais é a repórter Maria Neves.
Ao debater a redução da idade para a obtenção da primeira carteira de motorista para 16 anos, especialistas defenderam que os jovens dessa idade recebam não a carteira de habilitação, mas uma permissão temporária para dirigir de forma supervisionada. A representante da Associação de Trânsito do Estado de Santa Catarina, Iomara Ribeiro, acredita que a melhor opção é o adolescente começar a dirigir na companhia de pais ou responsáveis. Na opinião da especialista, a supervisão parental fortaleceria a responsabilidade familiar e ajudaria a criar uma cultura de segurança no trânsito desde cedo.
Nós defendemos que essa permissão esteja condicionada a alguns fatores, sendo eles cumprimento integral de carga horária teórica ampliada, formação prática supervisionada e registrada, avaliação psicológica contínua e acompanhamento obrigatório por responsáveis legais devidamente habilitados. Ou seja, o adolescente não estaria exercendo um direito de dirigir, mas participando de um processo educacional supervisionado.
Para o deputado Luiz Carlos Buzzato, do União do Rio Grande do Sul, a redução da idade para tirar a primeira habilitação pode esbarrar em outras leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para o parlamentar, a mudança pode criar problemas com relação à responsabilidade criminal caso o jovem menor de 18 anos se envolva em algum acidente. Como alternativa, o deputado também defende uma permissão para dirigir entre os 16 e os 17 anos, acompanhado de um responsável. Se, nesse período, o jovem demonstrar capacidade e maturidade e não se envolver em acidentes, poderá receber a habilitação definitiva. O relator da comissão especial que analisa alterações no Código de Trânsito Brasileiro, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, sustentou que nas grandes cidades, os adolescentes já conduzem principalmente ciclomotores sem nenhuma formação. Diante disso, adiantou que pretende adotar o modelo sugerido.
Não é você dar carteira de motorista a um jovem de 16 anos, você dá uma permissão para que ele possa dirigir acompanhado de um maior de 18 anos, para que tenha horário para que ele possa dirigir, via que ele possa dirigir, velocidade que ele possa dirigir, para que você possa ter uma educação do trânsito, facilitando a formação desse indivíduo. Pesquisa já realizada mostra que a capacidade dele de ensinamento, de reter, de aprender aos 16 anos é maior do que aos 25.
Segundo o presidente da Associação dos Centros de Formação de Condutores de São Paulo, Matheus Martins, as estatísticas mostram que 27% dos jovens de 15 a 18 anos já tiveram contato com algum tipo de veículo. Na opinião de Alberto Sabag, que é especialista em medicina de trânsito, jovens de 16 anos deveriam ter permissão para dirigir, mas também sugere algumas restrições. Dentre elas, não transitar em vias rápidas ou à noite, nem levar outros menores de 18 anos no veículo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agora 8 horas 24 minutos. Vou trazer aqui rapidamente a nossa participação de internautas que estão mandando mensagem nessa nossa transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube. Lembrando que a gente vai junto até as 9 horas da manhã, que o chat fica aberto ali e você pode deixar o seu recadinho, que sempre que possível eu leio aqui no ar. Então a gente tem o Bom Dia do Nazareno, o Pedro e o Paulo também, e o Francisco. O Pedro e o Paulo estão comentando a entrevista que a gente fez há pouco com o deputado Luiz Carlos Busato sobre essa proposta que foi aprovada pela Câmara nesta semana e que endurece o cumprimento da pena para aqueles agressores de mulheres que, mesmo presos, continuam ameaçando as vítimas. Obrigada aí todo mundo pela participação e eu faço sempre o convite para você deixar sua mensagem, seja pelo canal da Câmara no YouTube, que o chat fica aberto nessa nossa transmissão ao vivo, ou também pelo nosso WhatsApp aqui da Rádio Câmara, que é o 61 999 78 9080. Agora, 8 horas e 25 minutos, e a gente vai falar de aprovação, mas aprovação nas comissões. As comissões da Câmara também, assim como o plenário, fizeram várias reuniões e também aprovaram uma série de projetos nessa semana. E entre as propostas que foram aprovadas nos últimos dias, tem um projeto que avançou na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, que cria uma política nacional de estímulo ao uso de jogos eletrônicos na educação básica. O objetivo dessa medida é aprimorar o processo de aprendizagem na rede de educação básica brasileira por meio, então, de jogos eletrônicos. Para saber um pouquinho mais sobre a importância desse projeto, por que que ele foi apresentado, a gente conversa agora com o autor da proposta, o deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, ele que também é o coordenador da frente parlamentar que trata dos jogos eletrônicos. Deputado Coronel Crisóstomo, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite, está ao vivo aqui conosco no painel eletrônico.
Muito bom dia, Ana Raquel, muito bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Câmara, TV Câmara e canal do YouTube da Câmara dos Deputados. Que bom estar aqui para falar do meu projeto 1324 de 2021, que foi de minha autoria para criar uma política de estímulo ao uso de jogos eletrônicos na educação básica do nosso Brasil. Muito bom dia.
Bom dia, a gente reforça também, deputado. Bom, quando o senhor apresentou essa proposta e agora ela avançou mais um passo aqui na Câmara, ela já tinha sido aprovada pela Comissão de Educação e agora, recentemente, foi aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação e prevê justamente o uso dos jogos eletrônicos para o aprendizado. A gente, assim, reforça aqui, não é qualquer jogo, não é qualquer uso eletrônico, não é isso, deputado?
Exatamente, não é qualquer jogo. São jogos educacionais. São jogos que passam a apresentar para a criança a matemática, a área de linguística, a área de história, enfim. E através desses jogos educacionais, ele vai avançando aquelas regras. Regra 1, regra 2, regra 3. Até que ele realmente tenha certeza que aquilo que ele viu e os testes que eles tiveram, ele avançou e chegou num patamar muito melhor. São jogos educacionais. Um exemplo aqui que eu já vi isso acontecer em outras escolas. Ele passa por teste de matemática. 2 mais 3 é igual a 5. Mas ele vai passando por teste, 2 mais 3 é igual a 6. 2 mais 3 é igual a 7. E ele vai passando por esse teste, a hora que ele acerta, os jogos eletrônicos dão um positivo para ele. Então, não são qualquer jogos. São jogos, inclusive acompanhado pelo professor na sala de aula, e jogos especificamente para a educação básica daquela criança naquela série escolar.
E aí, deputado Coronel Crisóstomo, a gente tem ali tanto uma discussão grande na sociedade, na verdade, de você reduzir um pouco o tempo de telas, né? A gente teve a proibição dos celulares nas escolas, porque viu que isso estava comprometendo ali o ensino e até a socialização das crianças, dos adolescentes. Mas não dá também para a gente dizer que as crianças e os adolescentes, principalmente na educação básica, como o senhor falou, sejam excluídos desse meio digital. Então, a ideia da proposta é fazer, como o senhor está colocando, e se eu bem entendi, um processo guiado pelo educador, não é algo sem proposta, ele está sendo guiado e não é um tempo de tela excessivo, é conjugado ali com recursos também analógicos nas escolas.
Exatamente isso. Não é que ele vai ficar o tempo todo, que a criança vai ficar o tempo todo na tela, não. O professor vai orientando, agora, num determinado momento, ele vai usar a tela. Em outro momento, analogicamente, o professor vai orientando ele para que ele possa ter o bom uso daquela máquina eletrônica. Isso é o que é a forma de conduzir essa política, mas uma política muito bem orientada e que os pais saibam que não é para a pessoa ficar o tempo todo na sala de aula com aquela máquina. Não é isso. A máquina vai servir para uma melhor aprendizagem. Por quê? Toda criança gosta de usar um aparelho eletrônico. Guiado, orientado, é muito melhor. E com certeza, nós vamos diminuir drasticamente a evasão escolar. Porque hoje estamos em milhões de crianças que não querem ir à escola, por um motivo ou outro. Agora, se ela sabe que vai para a escola, mesmo tendo a orientação do professor, e ele vai usar uma máquina que possa aprender, que possa ver figuras importantes ali, que vai estar adequado para o aprendizado, a criança não vai faltar à sala de aula. Vamos diminuir drasticamente. São milhões. Não tenho agora dados, mas com certeza passa de mais de 6 milhões de crianças que hoje não estão na sala de aula. Isso vai fazer com que as crianças estejam presentes e aprendam mais rápido e muito melhor.
E aí, ao longo da tramitação dessa proposta, tanto pela Comissão de Educação quanto pela Comissão de Finanças, houve ali ajustes no texto, principalmente não obrigando os gestores públicos a adotar essa política de incentivo ao uso de jogos eletrônicos na aprendizagem, mas tendo ali a possibilidade de serem feitos convênios, termos de compromisso, cooperações. Não é obrigatório, mas há, com uma política, um incentivo, seria isso, né?
Exatamente. A ideia inicial era que estivesse presente nas salas de aula. Mas a gente sabe que, dependendo dos lugares, há uma necessidade de adaptação. Pensando nisso, o relator, sim, muito bem fez, cria a possibilidade de fazer parcerias onde aquele lugar tenha mais dificuldade que o outro. Eu acho que é assim mesmo que funciona, entendeu? As coisas iniciam e depois elas vão se aperfeiçoando para que lá na frente a gente possa alcançar todos de uma forma mais democrática possível. Então, sou favorável nessas pequenas mudanças aí que vai ajudar o projeto de lei.
E, deputado Coronel Crisóstomo, para a gente poder aqui concluir esse nosso bate-papo, e para quem está acompanhando a gente ao vivo, foi aprovado nessa semana, foi na quarta-feira aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, sim, essa proposta. Agora, sim, tem a Comissão de Constituição e Justiça como próximo passo. Em princípio, é um projeto que não precisa passar pelo plenário, ele pode seguir diretamente ao Senado e ser aprovado na próxima comissão. Qual que é a expectativa do senhor? É que esse texto agora caminhe mais rapidamente?
A expectativa agora é que eu vou correr atrás para que a gente possa acelerar a aprovação na CCJ, e não há necessidade de ir a plenário. Da CCJ já segue direto para o Senado para que possamos aprovar e colocar em prática esse projeto. Vou trabalhar, vou inclusive falar com o presidente da Câmara para ele nos ajudar, e dar celeridade a esse projeto, porque, olha, vai ser muito importante para a educação básica no Brasil. Quem ganha? As nossas crianças.
E aí, só para a gente concluir, deputado Coronel Crisóstomo, o senhor também é coordenador da Frente Parlamentar de Jogos Eletrônicos e Games aqui na Câmara. Qual que é, além dessa questão, claro, de você poder integrar de uma forma mais organizada e pedagogicamente os jogos eletrônicos na nossa educação, que outras medidas que a Frente tem defendido, quais são as prioridades aí nesses próximos meses, que a gente sabe que é um ano mais corrido por conta, né, do ano eleitoral mesmo, mas quais são as prioridades aí para os próximos meses e semanas em relação a essa questão dos games no país?
Muito bem, eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Esportes Eletrônicos e Games. Eu estou incentivando, isso já está acontecendo, de nós levarmos para todos os cantos do Brasil o incentivo a essa prática, mas muito bem orientado. E o mais importante, inclusive eu já trouxe para Rondônia a prática dos esportes, do e-esportes e games, para criar jovens profissionais na área, nesse mundo do eletrônico. E os cursos já estão funcionando aqui em Rondônia e em outros estados do Brasil, porque outros parlamentares também estão levando, incentivados pela, certamente, eu acho que a Frente Parlamentar, ela tem dado visibilidade na Câmara e chamado a atenção do Brasil, que muito bem orientado, a gente pode ter os esportes eletrônicos ser um fator muito importante para ajudar na educação e também na profissionalização de pessoas nesse mundo tecnológico que está atualmente em voga, não só no Brasil, como no mundo. E temos muitas vagas de emprego para várias especializações dentro dessa área de tecnológica. Exemplo aqui, ó, programador, pessoas que trabalham em mídia digital. São exemplos que eu estou dando, porque aqui em Rondônia as pessoas já estão sendo profissionalizadas nessa área. Isso é um chamamento da Frente Parlamentar de Esportes Eletrônicos para todo o Brasil. E isso está sendo muito bem conduzido e todos estão gostando muito dessa profissionalização que já está ocorrendo.
Tá certo, então. Deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, que é tanto coordenador dessa Frente Parlamentar dos Jogos Eletrônicos e também Games, como autor dessa proposta que foi aprovada nesta semana pela Comissão de Finanças e Tributação e que trata do incentivo a um uso pedagógico dos jogos na educação básica. Deputado, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Bom fim de semana.
Agradeço a oportunidade e contem comigo, em especial, para tratar dessa questão dos esportes eletrônicos no Brasil.
Obrigada. Agora, 8 horas e 37 minutos, e eu vou falar agora de comunicações, não só dessa questão aí eletrônica, mas comunicações no geral. É que o novo ministro das comunicações, ele esteve aqui nesta semana na comissão que trata dessa área para poder apresentar suas metas para 2026. E quem acompanhou foi a repórter Noelle Nobre.
O governo federal quer garantir segurança jurídica e previsibilidade para atrair investimentos e expandir a infraestrutura digital no Brasil. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, apresentou as metas da pasta para 2026. Ele destacou que o plano foi construído ouvindo o setor privado.
E o que a gente está propondo como governo, como Estado, como país, é propor um plano baseado numa tomada de subsídios que a gente ouviu, o mercado, e para que a gente consiga, através de uma política nacional, dar previsibilidade para os investidores que têm interesse em investir e acreditam no Brasil.
A apresentação aconteceu na Comissão de Comunicação, presidida pela deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo. A parlamentar questionou se o governo conseguirá tirar projetos tão complexos do papel diante de um orçamento restrito e do calendário eleitoral.
É realmente possível tirar do papel políticas tão estruturantes de forma simultânea em tão pouco tempo? E sendo pragmática, qual será o legado tangível dessas medidas para a economia brasileira?
O ministro Frederico Siqueira respondeu definindo 2026 como o ano da entrega. Segundo ele, o foco é ampliar a inclusão digital em todas as regiões do país.
E como o presidente Lula diz, ó, esse não é um ano de inventar nada, esse é um ano de entregar.
Para isso, o ministério trabalha com um investimento previsto de 23 bilhões e 600 milhões de reais. Entre as prioridades estão o programa Escolas Conectadas, que já atingiu 72% da meta, e o Norte Conectado, que leva fibra óptica pelos rios da Amazônia. O cronograma prevê ainda a universalização do 4G até 2028 e o avanço da TV 3.0, que promete interatividade e imagem de alta qualidade de graça para a população. O ex-ministro das Comunicações e atual deputado Juscelino Filho, do PSDB do Maranhão, reforçou a necessidade de garantir os recursos do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, no cumprimento das metas. Ao final da audiência, o ministro Frederico Siqueira reafirmou o compromisso de levar tecnologia de ponta também para as camadas mais vulneráveis da população. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Agora, 8 horas e 40 minutos.
Resumo da semana.
Semana com uma série de votações aqui na Câmara dos Deputados e por isso já está comigo ao vivo nos nossos estúdios da rádio, da TV Câmara e do canal da Câmara no YouTube, o nosso repórter de plenário na Rádio Câmara, o Antônio Vital. Vital, muito bom dia, tudo bem?
Olá, Raquel, olá, quem nos ouve, né, pela Rádio Câmara, quem nos assiste pela TV Câmara, pelo YouTube.
Pois é, Vital, uma semana que a gente teve aí intensas votações, que começou com a votação ali da indicação da Câmara para o Tribunal de Contas da União, foi um dia ali, um dia inteiro contando com isso, mas depois foram outros projetos, e aí você começa destacando uma proposta que é a Lei Bárbara Pena, né?
A Lei Bárbara Pena, eu acho que você já entrevistou, inclusive, o relator, não foi?
Foi, a gente, porque assim, quem está acompanhando a gente ao vivo sabe que nessa edição do painel eletrônico, eu comecei essa edição, assim, logo no início, a gente entrevistou um dos relatores, que é o deputado Luiz Carlos Busato, falando da importância. Mas tem gente que acompanha a gente depois só por podcast, então acho que vale a pena você traçar os parâmetros gerais dessa lei, né?
É, quem não conhece essa história, é uma história muito pesada, tem a ver com violência contra a mulher. E o que aconteceu foi em 2013, a Bárbara Pena, né, que é essa pessoa que está dando nome a essa lei, houve a tentativa de feminicídio, o marido atirou fogo a ela enquanto ela estava deitada no sofá, e ela se levantou e ele empurrou ela do terceiro andar, ela caiu do terceiro andar, fraturou vários, teve muitas fraturas. O apartamento pegou fogo, se não me engano, e os dois filhos ainda morreram.
Sim.
E um vizinho, acho que foi ajudar também.
O vizinho morreu. Também que foi ajudar, morreu também.
Ou seja, uma tragédia com todas as componentes de uma tragédia nesse tamanho. Agora, o que aconteceu e que motivou essa lei é que essa pessoa foi condenada a quase 30 anos de prisão e da prisão ainda continuou a ameaçá-la, né? Então, o que essa lei faz é tornar mais rigoroso o cumprimento da pena para pessoas condenadas por crimes como esse, feminicídio, ou no caso como foi tentativa de feminicídio, e que mesmo presas continuam ameaçando a mulher do jeito que esse condenado faz até hoje. Então essa lei, ela prevê que em casos desse tipo, se a pessoa continuar ameaçando a vítima depois de condenada, ela vai ser aplicado nela o chamado regime disciplinar diferenciado. Na cadeia que você acaba com vários benefícios que são concedidos aos presos, né, comuns, né? Por exemplo, tem que ficar cumprindo em regime fechado, pelo menos 2 anos em regime fechado, em celas individuais, com restrições de visita, entrevistas com advogados, etc., são monitoradas, enfim, torna mais rigoroso o cumprimento da pena. E a mesma coisa vai acontecer se, por exemplo, a pessoa, o condenado, se ganhar regime aberto ou regime semiaberto e descumprir as chamadas medidas protetivas, que é aquele, quando o juiz, por exemplo, proíbe a pessoa de se aproximar da vítima em tal lugar, proíbe de ir em determinados lugares que são frequentados pela vítima. Então, se a pessoa descumprir essa medida protetiva, estando já com algum benefício concedido, regime aberto, ela também pode voltar para a cadeia e cumprir a pena nesse regime disciplinar diferenciado. Por isso que essa proposta já foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, né? Aqui na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, o relator foi deputado Luiz Carlos Busato, e que conhece a Bárbara Pena.
Ele até contou aqui, né, que conheceu a Bárbara, eles são ambos são de Porto Alegre, são ali do Rio Grande do Sul, e que ela, inclusive, agora é uma ativista de defesa dos direitos das mulheres e pelo fim da violência contra a mulher, porque ela tem feito, já passou por mais de 200 cirurgias por conta dessa questão.
É um caso horroroso, né?
É um caso horroroso. Inclusive, ele contou nessa nossa entrevista, Vital, que no dia da aprovação aqui dessa proposta na Câmara, essa semana, ela estava saindo de mais uma cirurgia reparadora, quer dizer, desde 2013, porque ela teve 40% do corpo queimado, se eu não me engano.
Ainda perdeu dois
filhos. Fora as fraturas, perdeu dois filhos.
E continua sendo ameaçada.
É assustador. E aí a gente tem mais uma lei com o nome de uma mulher por conta de questões de violência, né? A gente tem a Lei Maria da Penha. Maria da Penha também passou por questões muito complicadas e de muita violência. Hoje ela é paraplégica, também está nessa luta. E outras leis, a gente tem a Lei Carolina Dickmann, a gente tem várias outras leis que tratam de questões relacionadas a violências contra as mulheres, numa tentativa de que uma legislação mais dura, a gente possa também diminuir esses casos horrorosos e toda essa violência.
Pois é, então esse projeto foi aprovado e já seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei, que vai ser a Lei Bárbara Pena.
Lei Bárbara Pena. E, Vital, falando ainda de penas mais duras, mas aí no caso para assassinos de policiais, que projeto que foi esse aprovado nessa semana também?
Esse projeto também prevê que assassinos de policiais, ou seja, pessoas condenadas por homicídio de policiais, agentes das forças de segurança, ele também vai cumprir pena nesse chamado regime disciplinar diferenciado, com todas essas restrições que eu expliquei agora, né? Cela individual, regime fechado, menos saídas, por exemplo, para banho de sol, menos visitas, etc., né? E esse projeto ainda estabelece que essas penas, para esse tipo de condenado, serão cumpridas preferencialmente em presídios federais. Isso deu uma polêmica no plenário, porque a bancada do governo era contra essa determinação de que essas pessoas fossem cumprir penas em presídios federais. O argumento é que os presídios federais foram concebidos para que você colocasse lá líderes de facções criminosas para ficar isolados dos demais presos. Essa é a ideia de você colocar líderes de facções criminosas isolados num presídio federal. O governo argumenta que isso você contraria um pouco essa lógica ao permitir que outros condenados também vão para regimes, para penitenciários federais, apesar do projeto não obrigar, mas o juiz pode determinar que isso aconteça. O argumento de quem defende essa proposta, inclusive o deputado Carlos Jordi, que é o autor da proposta, é de que quando um assassino de policial vai para uma cadeia comum, ele se torna uma espécie de líder dos presos, dos demais presos, né? Ele assume um cargo de liderança dentro da facção. Então, por isso também seria importante isolá-lo dos demais presos e tornar a cumprimento da pena mais rigorosa. Esse projeto também seguiu para a sanção presidencial, pode virar lei.
E aí, saindo da esfera penal, a gente teve outros projetos aprovados nessa semana, um deles falando da isenção do ISS para a Copa do Mundo de Futebol Feminina. A Copa do Mundo de Futebol vai ser um ano que vem aqui no Brasil.
Junho
e julho, e aí com mais de um ano de antecedência, como aconteceu na outra Copa do Mundo, também você tem que ter toda uma questão ali, que são algumas exigências da FIFA, né?
Inclusive. A FIFA praticamente obriga os países que vão sediar a Copa do Mundo a concederem isenções fiscais e vários outros, tem várias outras obrigações, não é só isso não, né? Tem a obrigação em termos de logística, de transmissão, de recepção de delegações, de questões alfandegárias para as delegações, etc. Então é uma série de obrigações que o Brasil já cumpriu na Copa do Mundo 2014, e agora vai ser a mesma coisa em relação à Copa do Mundo de Futebol Feminina, que é a primeira vez que um país da América do Sul cedia essa Copa do Mundo. Esse projeto que foi aprovado, ele autoriza o Distrito Federal e os municípios a concederem isenção do ISS, né, o Imposto Sobre Serviços, para as empresas envolvidas na realização da Copa, né? Que as partidas serão disputadas, se não me engano, em 8 capitais. Então, esses municípios poderão conceder isenções fiscais para essas empresas. Serão as mesmas empresas que já serão beneficiadas pela isenção federal. Então, primeiro o governo isenta do pagamento de diversos impostos, e depois você permite que os municípios façam a mesma coisa, porque existem restrições para a chamada, que antigamente tinha a guerra fiscal, né? Que os estados, os municípios concediam algumas isenções para atrair empresas. Isso acabou com a reforma tributária. Porém, isso aí causa uma espécie, provoca uma espécie de exceção a essa regra que está valendo, para que seja realizada a Copa do Mundo de Futebol Feminino de acordo com as exigências da FIFA.
A gente sabe que é um monte de exigência, tem que ter fiscalização, sim, mas atrai turista e é legal. Eu adorei para a Copa do Mundo.
7-1, né?
Não pode, não pode ter outro 7-1 e tem que ter fiscalização também, porque a gente sabe que são muitas obras que são feitas, sim, isso tudo tem que estar realmente poder público de olho.
E aí é
interessante também para o incentivo ao futebol feminino. Mas vamos lá, Vital, vamos focar aqui que ainda tem aprovação para falar. Mais uma questão relacionada à importação de cacau, dessa vez do continente africano, é da Costa do Marfim, né?
É, porque em 2021 o Ministério da Agricultura, um órgão lá, a Secretaria de Defesa Agropecuária, dispensou o cacau que vem da Costa do Marfim. Na verdade a gente fala cacau, mas são as amêndoas do cacau, né? Aquelas,
não é a fruta em si, já é a amêndoa.
E a amêndoa do cacau. Porque o problema é que existem alguns riscos fitossanitários, que dizem, né? Que, por exemplo, se houver alguma praga no cacau lá da africano e essas amêndoas vierem para o Brasil, ela poderia contaminar a produção nacional. Então, havia a exigência de que fosse usado um produto químico chamado brometo de metila, que seria despejado, pulverizado, não sei nem se esse negócio é pó ou se é líquido, sobre essas amêndoas, para evitar essa praga. O Ministério dispensou isso, e o problema é que os produtores nacionais argumentam duas coisas. Primeiro, que pode a dispensa do uso dessa substância pode fazer com que praga chegue aqui, e também o que aconteceu foi que despencou, baixou muito o preço do cacau brasileiro. Né? Então você tem uma concorrência internacional também entrando aqui. Então o que a Câmara fez foi aprovar um projeto de resolução, que é um projeto interno, um projeto tem essa finalidade de sustar atos normativos do Executivo, e foi isso que aconteceu. Né? E aí o projeto foi aprovado, ou seja, se passar para o Senado, que agora vai para o Senado, se virar lei, ou se passar a valer, né? Você suspende essa isenção, suspende a dispensa da aplicação desse produto no cacau da Costa do Marfim. É isso.
E aí, Vital, a gente também teve a aprovação aí de uma proposta que torna o circo uma manifestação da cultura nacional. Os circos já foram muito mais populares, mas eles continuam sendo uma peça importante da nossa cultura e de formação de muitos artistas, né?
Aqui em Brasília, por exemplo, é bastante regular, né, a vinda de circos, né? Circos grandes em várias capitais. Antigamente era muito mais comum, principalmente cidades pequenas, circos pequenos. Isso faz parte. O que esse projeto argumenta é que o circo faz parte da cultura brasileira. E que antes de você ter tantas opções de lazer para as pessoas, né, o circo tinha um papel muito importante e foi o berço de vários grandes artistas nacionais, inclusive muito conhecidos. Então, esse projeto, ele reconhece o circo como uma manifestação da cultura brasileira. É um projeto bastante simples, mas já seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei esse reconhecimento à atividade circense.
Falando de cultura, mas uma cultura assim, mais pedagógica, no sentido de o símbolo que a gente usa para indicar acessibilidade. A gente teve a aprovação na Câmara da troca do símbolo internacional de acessibilidade. O que, que vai mudar, Vital?
É porque todo mundo já se acostumou, né, a ver nos ônibus, em estabelecimentos repartições públicas,
estacionamento,
nos carros, aquele simbolinho da pessoa na cadeira de roda, né? Para indicar que tem uma pessoa com deficiência ali, que tem restrições de acessibilidade. Só que em 2015 a ONU aprovou um projeto, aprovou a criação de um símbolo universal para as pessoas, para apontar essa questão das pessoas com deficiências, que seja mais neutro, que não se restringe à pessoa com cadeira de roda, porque tem vários tipos de deficiência. Então, esse símbolo, nem sei se dá para ver. Eu vou,
vamos ver quem está pela TV, pelo canal da Câmara. Você tem que subir um... Pronto, aqui. Quem está pela rádio, o Vital vai descrever. Vamos lá.
Sabe aqueles bonequinhos que a criança faz, né, na escola, que tem aquela cabecinha, aqueles palitinhos? Isso é um bonequinho desse estilizado dentro de um círculo.
Muito
basicamente
bom.
É esse. Né? Então, isso aí vai substituir aquele símbolo da cadeira de roda, que é usada para indicar pessoas com deficiência, até vagas privativas, etc. Né? Isso, esse projeto também aumenta os números locais, porque tem 28 locais hoje que já são obrigatórios ter esse tipo de símbolo. Né? E aumenta ainda mais lugares. Tem mais três lugares. Por exemplo, piso da faixa de circulação com superfície regular firme, que é justamente voltado para essas pessoas, etc. Então, esse projeto foi aprovado, seguiu para o Senado também.
E aí, é interessante, né, Vital, porque eu falei um pouco de educação, porque a gente também é isso, cada vez mais as pessoas com deficiência e as múltiplas deficiências são reconhecidas e com razão buscam seus direitos.
Exatamente.
E é importante a gente ter essa visão e o símbolo é muito importante nesse sentido de você abrir essa possibilidade. Olha, não é apenas a pessoa que tem a questão da mobilidade em si, da cadeira de rodas, você tem uma série de outras deficiências. Sim. Que também exigem que a pessoa tenha um acesso facilitado aos locais.
Exatamente. Cada vez mais comum, por exemplo, você vê pessoas que, com autismo, que tem aquela... É uma espécie de um
quebra-cabeça,
né? Pendurado no pescoço, assim,
Tem um símbolo do girassol.
Isso, girassol. Então, assim, é isso. Esse símbolo universaliza a questão para apontar quem tem a pessoa que tem algum tipo de deficiência com dificuldade de acessibilidade. É isso.
E, Vital, teve mais... Eu até comecei aqui esse resumo falando da questão do TCU, Tribunal de Contas da União. A gente sabe que tem... Quando um ministro se aposenta lá no Tribunal de Contas, você abre uma vaga e, nesse caso, abriu-se uma vaga para a indicação da Câmara dos Deputados.
O TCU ele tem 9 ministros. Desses aí, 6 são indicados pelo Congresso e 3 pelo Presidente da República. Então, o Congresso eles alternam entre a Câmara e o Senado. E, dessa vez, a vaga que foi aberta com a aposentadoria do ministro Haroldo Cedrais seria uma vaga de indicação da Câmara. E teve uma disputa, que não é uma coisa assim... Eu nem lembro a última vez que eu vi uma votação, assim. Geralmente, existe um acordo, você indica uma pessoa,
exatamente,
etc.
Exatamente. Inclusive, a gente aqui nos corredores da Câmara viu... É uma campanha mesmo para cada um desses candidatos.
Santinho, as pessoas... Então, no final das contas, ficaram 5 candidatos. No começo, eram 7. Depois reduziu para 5. Quem ganhou foi o deputado Odair Cunha, do PT, com 303 votos. Ele teve apoio, além do PT, do MDB, do PDT, do PCdoB, do PSB e do Republicanos. Né? Ele ganhou de vários outros candidatos, ele teve 303 votos. O segundo deputado mais votado teve 96, se não me engano. Foi o deputado Omar Nascimento, do União da Bahia, para onde alguns votos foram canalizados na tentativa de derrotar o candidato do governo, né, com o deputado Odair Cunha. E o deputado Odair Cunha, que será o representante da Câmara no TCU, ainda precisa passar pela aprovação do Senado. E aí, depois disso, aí ele pode assumir lá o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele está no 6º mandato como deputado federal, já ocupou cargo, por exemplo, de secretário de governo do estado de Minas Gerais, e é isso.
O Senado também já aprovou o nome dele,
já,
né? Já aprovou o nome dele essa semana, então já está essa indicação. Vital, obrigada mais uma vez. A gente teve só uma redação final no plenário, né?
Não, porque é um projeto que foi aprovado no ano passado aqui na Câmara, que ele destina 5% do valor das multas de trânsito para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Tem algumas condições para os estados receberem esse dinheiro. Por exemplo, tem que ter uma carreira própria de agente de trânsito, tem que ter um órgão fiscalizador de trânsito, que são os DETRANS. Esses recursos podem ser usados para instalações físicas, né, mas também para capacitação desses agentes. Isso tinha sido aprovado ano passado. Aí as pessoas, muita gente não sabe, mas às vezes, quando tem alguma dúvida em relação à redação final que foi aprovada, o texto volta para a Comissão de Constituição e Justiça, né, que elabora a redação final e volta para o plenário para aprovação dessa redação final. Foi o que aconteceu essa semana e aí já vai para a sanção.
Isso aí. Aí, antes da gente encerrar aqui essa edição, só teve aqui um comentário de ouvinte nosso, já que hoje a gente está fazendo ao vivo o resumo, Vital, e o ouvinte está aqui pelo nosso canal da Câmara no YouTube comentando essa questão da violência contra a mulher. A gente começou aqui falando da lei Bárbara Pena, sim, que foi aprovada nessa semana, vai para a sanção presidencial, e ele falando aí do absurdo, relatando situações que ele vê de violência na rua e comentando aí desses casos. Então, realmente é algo que a gente precisa reforçar.
A Câmara tem aprovado muito projeto nessa, né, para tentar endurecer penas e, de alguma forma, coibir essas violências contra a mulher, que tem sido, infelizmente, bastante... A pessoa tem visto muito mais, né, muito mais casos acontecerem nos últimos tempos, né?
Exatamente. Aí fica sempre o nosso papel aqui de trazer também essas informações, reforçar esse combate, falar do canal 180, que é, né, também de denúncias. Então fica aí sempre esse alerta, né, Vital?
Isso aí.
Obrigada mais uma vez, Vital. Até a próxima. Bom, com essas informações de um balanço das votações da semana, a gente encerra mais uma edição do Painel Eletrônico. O Painel Eletrônico desta sexta-feira, 17 de abril, teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Shirlene Barbosa e Noé de Jesus. A direção de imagem é do Gláucio Branquinho, a edição é de Ana Raquel Macedo e Marcelo Lacher. A direção da Rádio Câmara é da Verônica Lima e a direção da TV Câmara é da Daniela André. O diretor de comunicação e mídias digitais é o Cláudio Araújo. O secretário de comunicação, o deputado Marques Beltrão. E o secretário de mídias digitais, o deputado Guilherme Uchoa. A você que nos acompanha aqui pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, eu desejo um ótimo fim de semana e também um ótimo feriado. A gente aqui no Congresso tem o feriado do 21 de abril, na terça-feira. O Congresso tem votação nessa sexta-feira e aí emenda o feriado. A gente volta, portanto, aqui no Painel Eletrônico na quarta-feira, dia 22 de abril, após o feriado, que é tanto de Tiradentes, quanto também o feriado aqui de Brasília, por conta do aniversário da cidade. Então, a todo mundo, um ótimo fim de semana, um bom descanso. Desejo sempre o mesmo também para quem nos acompanha pelas nossas emissoras parceiras em todo o país e pela rede legislativa de rádio. Tchau, tchau.
Você acompanhou Painel Eletrônico. Rede Legislativa de Rádio. ZYS883, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A gente ouve Brasília.
Quer ouvir o seu pedido musical na programação da Rádio Câmara? Durante a visita ao Congresso Nacional, você pode usar o orelhão que fica no Salão Negro e pedir sua música. Basta tirar o telefone do gancho, ouvir a mensagem e escolher sua canção preferida da MPB. Olha quem já participou.
Sou Juliana, de São Sebastião, e eu queria ouvir Segundo Sol.
Quando o segundo sol chegar.
Eu sou Raquel, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e gostaria de ouvir Acima do Sol, do Skank.
Se a sorte lhe sorriu, por que não sorriu de volta? Você nunca...
Meu nome é Felipe, eu sou de Maringá, e eu quero ouvir Algum Ritmo, do Gilson e Jovem Dionísio.
O Orelhão funciona todos os dias, das 9 da manhã às 5 da tarde. Não está no Congresso? Sem problema! Você também pode mandar a sua sugestão pelo direct do Instagram, @radiocâmara, ou pelo WhatsApp da Rádio Câmara, 61999789080. Participe! Sua música pode tocar aqui!
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a cultura.
Agora em Brasília, 9h02. Muito bom dia para você, ouvinte da Rádio Câmara, ligada em 96,9 MHz. A gente ouve agora Gilberto Gil, Vida, bom dia para você.
Não sei.